O mês de junho é considerado data da conscientização sobre a infertilidade. O mês trouxe à tona o tema que afeta cerca de 15% da população mundial, reconhecido como um problema de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. A infertilidade atinge casais que buscam a gravidez espontânea sem êxito e pode ser causada por diversos fatores, como distúrbios hormonais, endometriose, ovário policístico, miomas, infecções sexualmente transmissíveis e hábitos como tabagismo e uso excessivo de álcool. A presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, doutora Nica Donadil, disse que um casal só pode ser considerado infértil após, de forma natural, tentar por 12 meses. Mulheres com idade avançada e sem sucesso de gravidez devem procurar em 6 meses ajuda médica, devido à produção de óvulos. Dos problemas, 40% pode ser por causas da mulher, 40% masculina e 20% causas do homem e da mulher. E ainda um percentual pequeno que não há causa aparente. Sobre a reprodução humana, o número de pessoas diminuiu devido à pandemia de Covid-19. A doutora Nica explica as recomendações às quais as clínicas precisaram se submeter.
No início da pandemia, foi orientado que todos os casais que necessitassem de tratamento de reprodução assistida, ou seja, fertilização in vitro, que postergassem o início do tratamento, justamente para buscar um período onde fosse mais flexível o contato social, em que as taxas de contágio e as taxas de mortalidade nas suas cidades, nos seus estados, caíssem. Os únicos ciclos que foram feitos nesse período inicial da pandemia foram aqueles considerados tempos sensíveis, ou seja, por exemplo, pacientes que teriam que fazer quimioterapia, radioterapia, que não poderiam postergar seus tratamentos oncológicos e, uma vez iniciados esses tratamentos, o ovário teria o risco de nunca mais responder e não fabricar mais óvulo. Então, nestes casos, nós realizamos as foliculoaspirações, as retiradas dos óvulos para congelamento e as pacientes, então, seguiram seus tratamentos oncológicos. E aí, até a Anvisa, que é o órgão regulador da nossa área, tá? Que é a Vigilância Sanitária, junto com a SBRH e as outras sociedades ligadas à reprodução humana e reprodução assistida, orientaram que realmente só se retornasse os ciclos de rotina quando cada governo estipulasse a flexibilização social. Isso já vem acontecendo em várias cidades, em vários estados. Então, os ciclos de rotina começaram. O que existe ainda é a preocupação em relação a transferir os embriões, o que é um consenso que as pacientes possam realmente fazer a foliculoaspiração e fazer os embriões. Mas o ideal é que esses embriões sejam congelados e não transferidos neste momento, em que ainda existe um risco grande, um contágio grande do Covid-19. Mas isso não é uma condição obrigatória, a não transferência de embriões, fica a critério justamente de um consenso entre o médico titular dos pacientes e a opinião dos pacientes, desde que eles sejam completamente informados dos eventuais riscos do Covid-19 versus uma gestação.
Em Cascavel, a clínica a qual atendem os médicos especialistas em fertilização, o Dr. Fernando dos Santos e a doutora Cristiane Gobo, estão autorizados não apenas a retirada dos óvulos, mas também dos espermatozoides, como conta a doutora Cristiane.
Então, todos aqueles pacientes que precisam fazer congelamento de óvulos, congelamento de sêmen, congelamento de embriões, antes de fazerem o seu tratamento oncológico, como radioterapia, quimioterapia ou cirurgia, estão autorizados a serem feitos nesse momento. E também os casos em que o adiar o seu tratamento possa causar mais prejuízo a fertilidade dessa paciente. Então, nos casos de pacientes com idade mais avançada ou que tenham pouca quantidade de óvulos, assim como nos homens que têm alterações significativas no seu espermograma, também estão autorizados a fazer nesse momento.
Dr. Fernando conta como são feitas as consultas.
Desde maio, nós começamos os atendimentos presenciais na clínica, mas estamos priorizando os atendimentos por telemedicina, que é aquele atendimento feito através da internet. Isto foi autorizado pelo Conselho Federal de Medicina e isso tem facilitado muito, né? Pois diminui os deslocamentos das pacientes e diminuindo esse deslocamento vai diminuir os riscos de contágio. Aqui na Ginoferte, nós estamos tomando todos os cuidados em relação aos atendimentos presenciais. Cada caso deve ser individualizado, pois para saber se é possível ou não realizar o tratamento neste momento. Por isto, é bom ter uma orientação com um especialista em reprodução humana.
Franciele Thiem para a CBN.